Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje eu entrevisto o professor Newton Maser, especialista em ortopedia e traumatologia, especialista em cirurgia da mão, membro superior e microcirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto. As pesquisas do professor Maser se concentram em temas como o tratamento das lesões dos nervos periféricos, lesões do plexo braquial em adultos e lesões obstétricas do plexo braquial. Boa tarde, professor Newton, seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e saber que vocês estão fazendo esse trabalho maravilhoso que o nosso campus estava carente. Ainda bem que vocês ocupam esse espaço.
Ah, muito obrigada, professor. A resposta que a gente tem do público também é muito positiva. Bom, professor, em que momento uma pessoa deve consultar um especialista da mão?
É muito interessante a sua pergunta. Ele deve, principalmente em duas situações. A primeira situação, vamos falar de uma urgência. Aconteceu um trauma, um traumatismo, e a pessoa mais indicada para fazer essa urgência, nessa primeira recepção, pode ser a urgência de imediato, é um especialista em mão. Vai ter condições de avaliar especificamente a quantidade do trauma que pode ser feito. E também naqueles casos em que não é urgência, chamamos um caso eletivo, como as doenças degenerativas que envolvem o membro superior, especificamente a mão, também é adequado essa consulta.
E quais são as lesões mais comuns envolvendo as mãos?
Se nós falarmos novamente nessa linha de traumática e não traumática, no trauma é o trauma de pronto-socorro. Nós podemos ter lesões domésticas, principalmente aquelas que acontecem com a dona de casa, uma faca que vai cortar o pão ou cortando um bife, corta o dedo ou corta a mão, ou manipulando alguma coisa com vidro, como um copo, quebra e corta também. Isso é muito interessante e tem que ser evitado, tem que ser prevenido. Nas não traumáticas, você tem as degenerativas, você tem as compressões do nervo mediano, que é uma das mais frequentes, que é chamada síndrome do túnel do carpo. Você tem as tendinites, né? Seja no punho, seja em dedos, dedo em gatilho, aquele dedo que agarra, aquela presença de aumento de volume no punho, que é um cisto sinovial. Então, aquela dor na base do polegar, que é degenerativa, que muitas vezes as senhoras, donas de casas com mais de 45, 50 anos, começam a sentir incapacidade. Então, são várias situações degenerativas e não degenerativas que envolvem a mão que um especialista tem boas condições de avaliar.
Entre esses acidentes domésticos, há também aqueles que envolvem crianças?
Sim, com certeza. E é interessante que na maioria das casas hoje em dia tem até aquele protetor de tomada. Porque uma criança, gatinha, está ficando de pé, muitas vezes, um segundinho ela está fazendo alguma coisa. Então ela pode colocar um dedo numa tomada e pode queimar, ter um choque. Ou ventilador. A tendência de vendo rodar é querer colocar o dedo. E numa dessa pode ter um trauma importante com lesão de tendão ou até perdendo a ponta do dedo.
E quais acidentes causadores dessas lesões, professor, são os mais recorrentes?
Nós temos acidentes que podem acontecer. Os mais, assim, que muitas vezes, hoje, as CIPAs que prevenem acidente de trabalho, elas fazem um trabalho fantástico e aqueles acidentes que eram frequentes, hoje, praticamente, com os equipamentos de segurança, diminuiu bastante. Mas nós temos em casa mesmo essas lesões tendinosas, isso acontece. Na nossa região, infelizmente, durante anos, nós tínhamos pessoas que subiam em muros que tinham uma torrinha. Ela ia descer, ela arrancava o polegar. Ou crianças que iam podar cana também, várias dessas daí chegavam com o podão cortar fora o polegar. Então isso daí foi diminuindo, graças a todo um trabalho feito, e isso daí chega cada vez menos. Então, essas lesões podem ser recorrentes, esses traumas, e a gente tenta evitar.
Professor Newton, no caso de uma lesão desse tipo, em que a pessoa corta e extirpa o dedo, como ela deve proceder?
É muito claro a orientação. Inclusive, a gente procura divulgar essa orientação. Primeiro, é que se a parte amputada que caiu, seja um dedo, uma mão, um punho, um braço, ela tem que estar assim. Não precisa ficar limpando muito. Apenas um pouquinho de água corrente já protege ela para não ter um contato direto com o gelo. Coloca no gelo, fecha no que tiver com o gelo, mas não em contato direto com o gelo, e já vai procurar rapidamente um serviço habilitado para fazer esse tratamento. A parte que de onde foi amputada, geralmente sangra bastante, mas são vasos menores que você, com um pequeno compressivo, você segurando em uma elevação do membro, você consegue estancar a hemorragia. Não precisa fazer um outro procedimento. E o que não pode acontecer é que em várias situações chegavam no pronto-socorro e jogavam uma toalha em cima. Aí não estancava o sangue, a toalha embebia de sangue, na verdade apenas não via lesão, mas sim, não fazia hemostasia nenhuma.
Certo, então não é necessário envolver em toalha, nada nenhum tipo disso, de tecido, uma compressão com a própria mão.
Com a própria mão segurando, ele consegue, elevando, já se, praticamente estanca.
Tá,
isso, aí, se for um braço, já é um pouco diferente. Uma lesão onde o vaso é maior, tem que ter alguma coisa de compressão na artéria ou na própria veia para evitar um sangramento maior. Mas geralmente, sangramentos de extremidades, com isso você controla.
Ótimo. Bom, e as suas pesquisas também, professor Newton, se concentram no plexo braquial, né? Afinal, o que é o plexo braquial?
Meu, é uma coisa assim que eu acho que a natureza é fantástica. E é uma ligação do sistema nervoso central com a extremidade, que é a parte efetora, onde se executa os movimentos. A cabeça comanda, mas eu tenho que ter alguma coisa que conduz para chegar, para ativar o movimento. O plexo braquial é isso, ele sai, são várias raízes que emitem os troncos na base do pescoço. Eles se fundem, se unem e vão descendo pelo membro superior, se individualizando em nervos. E esses nervos são responsáveis pela movimentação, que inervam músculos, e pela sensibilidade também. Então, o plexo braquial é esta coisa maravilhosa que a natureza criou e fez e nós tentamos conservá-la.
Com tanta perfeição, né, professor? Quais são as lesões mais comuns do plexo braquial?
Nós temos duas situações bem claras. A primeira situação seria em criança, no parto, que é chamada paralisia obstétrica. Em tempos anteriores, a gente tinha uma incidência maior, porque toda a região encaminhava aqui para o HC. A frequência era bastante, era alta. Hoje, felizmente, nós observamos que é difícil chegar uma criança com esse tipo de lesão, porque houve uma melhora de pré-natal, houve uma melhora de situações que envolvem o pré-natal dessa criança, dessa mãe, e que com isso faz que o parto seja mais seguro e que essas lesões sejam prevenidas. Do outro lado, nós não podemos dizer do adulto. O adulto, houve um aumento praticamente desenfreado das motos. Veio a legislação do mototáxi, veio os motoboys que fazem, e os que gostam,
rápidas, né?
E que gostam das motos mesmo. Então essas aí aumentaram. Antes, o que acontecia? Poucos andavam em capacete. Um acidente grave, geralmente ele não sobrevivia, então essas lesões eram mais baixas. Hoje ele sobrevive, pode chegar até em coma, mas com a sua lesão de plexo que vamos tratá-la. E essas lesões custam muito caro para a sociedade, porque custam incapacidade algumas vezes para o paciente definitiva e custam para o sistema de saúde a própria internação, que é dispendiosa com um ou dois ou três procedimentos. Então existe tratamento e infelizmente ainda aumenta. Existe aqueles outros casos que lesão ou por arma de fogo ou por arma branca, mas são casos em menores quantidades.
Professor, nesses casos, né, onde acontecem essas lesões por acidente de moto, né, principalmente, né, os acidentes de trânsito hoje que mais provocam essas lesões, como o senhor disse, são os acidentes de moto, né, que não são poucos, né?
Sim.
Nesses casos, qual o tratamento que é oferecido para...
nós temos, tentamos divulgar um protocolo de tratamento, que é o que nós adotamos no serviço, na nossa unidade de emergência. O traumatizado chegou, se avalia, faz o inventário das lesões, se ele está consciente, já vamos identificar se ele tem a lesão do membro, ficou paralisado ou não. Se estiver fora, é importante que o colega identifique se haja uma paralisia do seu membro superior. Identificando aquilo lá, durante o primeiro mês, ele, se não é exposta, não é aberta, ele vai ficar observando se ocorre ou não a volta de sensibilidade ou de movimentação. Isso ele repete o exame no segundo mês, no terceiro mês. Nesse período, ele provavelmente já fez algum exame complementar para melhorar o diagnóstico, para confirmar. Fez uma eletroneuromiografia ou fez uma ressonância do plexo braquial. Com 3 meses, se ele, numa lesão total, não recuperou, flexir o cotovelo, dobrar o cotovelo ou abrir o braço, nós sabemos que essa lesão é muito grave. Ou se ele recuperou a parte distal, ele consegue fechar a mão, consegue mexer o punho, mas não consegue dobrar o cotovelo, também sabemos que a lesão é importante. Aí, nessa situação, nós temos até de 3, no máximo 6 meses para que haja uma abordagem cirúrgica e as tentativas de se fazer um procedimento no nervo para tentar melhorar e devolver a função para ele.
E no SUS é possível, se consegue fazer toda essa sequência, todo esse tratamento neste período? Com
isso,
essa agilidade?
É frustrante para a gente. Nós tivemos, no ano passado, tínhamos 2.000 e poucos pacientes fora do HC que estavam no limbo pela ADRS recebia de encaminhamento. Era um sistema não aperfeiçoado ainda. E esse paciente não chegava para a gente. Ou chegava já num tempo mais avançado. Isso é muito triste, muito frustrante, porque nós tentamos devolver parte de movimento, ou muitas vezes na totalidade, se possível. Então, o que precisa é ter um encaminhamento adequado. Isso entraria como prioridade na regional de saúde e como esse sistema agora novo, que é o CROSS, que está sendo implantado no HC, acredito que essas lesões poderão, isto já atendidas fora, poderão ser encaminhadas por serviço de especialidade. E se isso daí acontece de início numa urgência, a própria unidade de emergência recebe e já faz o referimento.
Uhum. Quer dizer que, então, após 6 meses já há um comprometimento, né?
Já começa a cair as chances de recuperação dele. Temos que tentar essa abordagem o quanto antes.
E nesse período de espera, o professor Newton, existe, então, uma chance do membro se recuperar naturalmente?
Existe. Depende da lesão. Nós temos... Falamos grosseiramente em 3 tipos de lesão. Uma que chama-se neuropraxia, uma interrupção momentânea, né, por até 120 dias da condução nervosa com paralisia. Esta, quando a lesão é pequena, ela foi leve, o paciente pode se recuperar. Depois temos uma que interfere na célula nervosa sem rompê-la totalmente, que é a axonotimese. Essa demora mais tempo, mas pode recuperar e muitas vezes recupera só parcialmente e tem cruzamentos, é um problema mais sério. E a pior de todas é que houve a avulsão, ela arrebentou, seja a raiz ou arrebentou o nervo. Essa não recupera sem cirurgia. Então essa tem que ter um encaminhamento adequado, num tempo hábil para que se possa fazer o procedimento.
Certo. Esse rompimento é constatado, a cirurgia é feita de imediato ou também aguarda?
Não. De preferência, quando ele vem para a nossa rede já, o que ele aguarda é fazer a avaliação pré-anestésica, que isso é obrigação, temos que ter segurança para que ele vá ser operado, geralmente um procedimento que dura algumas horas, ele tem que estar em boas condições de saúde. É o tempo que lá. A situação outra inversa é que muitas vezes nós temos fila e nessa fila a gente procura dar prioridade a essas lesões que não podem aguardar. Então isso é a nossa discussão com a rede, que nem todo mundo tem que entrar na mesma fila. Por exemplo, crianças com lesões ou com tumores, eu tenho que puxar antes. Ou mesmo lesões nervosas ou do plexo, tem que ser visto antes de uma rotina de degeneração ou de uma sequela.
Certo. Professor, entre essas lesões existe também essa possibilidade, entre as doenças, de tumores
existe,
que possam lesar o plexo?
Existe. O tumor do plexo braquial, ele já ocorre numa menor frequência. E geralmente quando acontece, são tumores benignos, um neurolenoma, um chivanoma, e que ele, ao tempo, ele veio evoluindo devagar, crescendo, comprimindo e paralisando lentamente o dano distúrbio de sensibilidade. São situações mais difíceis, mais raras, felizmente, de acontecer, mas acontece.
Certo. E são, e aí essas situações, elas também têm a prioridade.
Tem, com certeza. Dessa forma. Porque quando acontece aquela manifestação, paralisia e perda de sensibilidade, é tudo igual. Então, a pessoa que está avaliando, o médico, ele vai fazer o diagnóstico diferencial e vai se certificar que se trata ou de uma coisa ou de outra. Se for o tumor, realmente tem que ser mais rápido.
Professor Mazzi, e o que são as lesões obstétricas, que a gente já até falou aí, né? Do plexo braquial, e como elas acontecem exatamente?
Essas lesões obstétricas, a gente chama, porque geralmente ocorre no parto. A criança, ela nasce e toda criança, quando nasce, e se ela tem uma diminuição de movimento do membro, a gente tem que fazer o diferencial e observar se não tem uma fratura de clavícula ou uma fratura do úmero que é associada a diminuir movimento. Descartando isso, muitas vezes ele tem aquela criancinha com o membro que fica junto ao corpo e que não mexe ou mexe só a mão. Então está diante de um quadro provável de paralisia obstétrica, e essas crianças muitas vezes tiveram partos difíceis, partos que tinham uma desproporção entre a cabeça e a pelvis, né? Ou crianças eram muito grandes. Então existem algumas situações específicas que podem produzir essa lesão. Isso melhorou muito com o pré-natal. Tá? É fundamental que as pessoas, as mães, façam esse pré-natal e identifiquem potenciais de problemas, porque a prevenção, para mim, está na diferença de sair para um parto normal por uma cesárea, se tiver este risco.
Certo. E neste caso, no caso desses bebês, né, que nascem, que adquirem esse problema no nascimento, né? Como é o tratamento deles?
O tratamento é da mesma forma a gente faz como adulto, mas o ideal, e isso aqui no HC, durante muitos anos, a gente fazia avaliação no berçário. Se identificava, a gente deixaria quieto por umas 2-3 semanas. Depois, faça o acompanhamento, observando qual que é a volta de alguns movimentos que perdeu. Uhum. E sempre, se a gente chegar com 3 meses e não tiver recuperação, a indicação provavelmente vai ser cirúrgica.
E a fisioterapia? Aonde entra a fisioterapia aí no tratamento, professor?
A fisioterapia, que nós chamamos de reabilitação, é nossa parceira. Por quê? Seja na mão, seja nas lesões graves do plexo braquial, uma vez feito o diagnóstico, existe aquela parte que eles vão fazer, por exemplo, o plexo paralisou tudo. Só que a articulação, se eu for fazer algum procedimento reconstrutivo ou transferência de nervo ou enxerto, eu tenho que manter elas móveis para que, quando ocorrer a inervação, eu tenha condições de o paciente executar um movimento que ele tinha anteriormente. Então, eles vão trabalhar tanto nessa parte, quando é conservador, não se opera, ou mesmo em casos de pós-operatório, sempre procurando evitar deformidades, retrações e manter sempre amplitude de movimento.
Todas as lesões de mão e membros superiores necessitam da fisioterapia?
Eu poderia dizer que em torno de 90% a 95% sim, que são lesões importantes. Lógico, se você tiver um corte superficial, você não vai fazer. Mas se esse corte for mais profundo, sim, você cortou um tendão, a sua reabilitação, para fazer ele funcionar, é o terapeuta da mão que vai estar trabalhando para que ela, a pessoa, restabeleça depois o movimento.
E existem doenças que afetem o plexo braquial sem haver necessariamente uma lesão?
Existe. Nós temos algumas doenças neurológicas, isso o pessoal da neuro faz o diagnóstico muito bem, né? Temos personagem Turner, temos neuropatias da cintura escapular e outras neuropatias que são degenerativas e pode acometer. E geralmente são progressivas, isso daí eles fazem o diagnóstico. Nós, na cirurgia da mão, eventualmente entramos em alguma parte na reconstrutora.
Certo. Aí, nesse caso, nessas doenças, quem vai atuar é o neuro.
É o neuro, sim. Ele faz o diagnóstico, ele faz. Se houver necessidade de alguma transferência neural, ele vai encaminhar, isso é discutido com o paciente, que faz parte do tratamento, e com eles também, para ver se o paciente vai se beneficiar com isso.
Tá, aí a indicação de tratamento sim, é do neuro,
sim,
né?
Sim.
Agora, professor, o senhor acha que existem formas de prevenção para tudo isso que a gente falou aqui, para essas lesões que acontecem em casa, para essas lesões que acontecem na rua, os acidentes de moto que são os grandes vilões, né, nessa história toda, né? Existe prevenção?
Sim, existe, Mel. Me permita voltar um pouquinho antes, que eu acabei não comentando por umas coisas que são muito graves ainda, são as lesões na mão por fogos de artifício.
Sim.
Nós fazemos campanhas, fomos para a televisão, junto com o bombeiro, por vários anos seguidos, e todo ano, eventualmente, a gente ainda fala sobre isso. Então, não se deve... Primeiro, vender fogos de artifício potente para menores. A fiscalização já melhorou muito e tem que ser rigorosa. Segundo, não se deve soltar rojão segurando um rojão na mão. Por quê? Ah, o fabricante diz que ele vai subir, vai explodir embaixo e sobe. Mas algumas vezes ele explode no próprio local, ele arranca dedo, lacera a mão ou pode ficar cego, queimaduras. Então, isso são lesões que podem ser prevenidas. Quer soltar? Espeta no cabo de vassoura, de longe coloca fogo e pronto. Vai saudar o santo, o time e assim por diante. Então, são lesões desse tipo que podem ser prevenidas. Por exemplo, em casa, sempre, quando for lavar um copo, tomar o cuidado de quando você vai apoiar na pilha não bater. Porque se você bater, ele vai fragmentar, vai cortar a mão.
Uhum.
Tá certo? Uma faca, vai usar. Um exemplo frequente, pão com a casca mais grossa. Eu vou cortar, abrir o pão ao meio. Eu seguro ele aqui, a faca escorrega na casca e já vai pegar onde? Pega
na
o
mão.
Dedo. Vou querer tirar a casca de mandioca. Mesma coisa, escapa, fura. Então, são situações que tem que ser prevenida. A própria criança, no contexto da família, tomar cuidado com as tomadas, ventilador ligado, cadeiras que dobram muitas vezes, ela senta, não sabe, dobra, prende o dedo, esmaga. Então, são situações que são preveníveis. Temos que trabalhar na prevenção. Moto, aí sim que é um problema mais sério, isso é educacional, educação da sociedade. Por exemplo, estamos cansados de ver tudo meio congestionado, a moto avança, 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 vai avançando pelo meio. Grave. Alguém pedestre vai passar na faixa de pedestre e ela avança até lá. Se atravessar fora da faixa, vai ser atropelado por uma moto. É um problema sério que acontece também. O motoqueiro, ele cruza a frente de um carro. Faz, pela velocidade ele cruza. Se o motorista não estiver atento, vai atropelar, vai jogar ele no chão. Ou ele cai, escorrega, ele pode ter uma lesão, fraturas e a lesão do plexo braquial. Porque a moto é duas rodas, quem está em cima vira um projétil que é projetado, a moto para, ele continua. E vai longe ou perto e quando ele bate, ele vai se arrebentar de alguma forma.
Aí, olha só, conversei com o professor Newton Maser. Ele é especialista em ortopedia e traumatologia, especialista também em cirurgia da mão, membro superior e microcirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. As pesquisas do professor Maser se concentram em temas como tratamento das lesões dos nervos periféricos, lesões do plexo braquial em adultos e lesões obstétricas do plexo braquial. Tudo que nós conversamos aqui. Professor, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade e todos os esclarecimentos que o senhor nos passou.
Eu que agradeço e só te dando uma notícia em primeira mão, nós participamos de um projeto conjunto com a Unicamp e foi aprovado pela FAPESP e é um projeto internacional onde, pela não nos conformarmos com a sequela, um jovem não conseguir mexer mais seu membro, nós estamos tentando desenvolver uma órtese com comando de voz. Isso seria muito interessante, importante, que seriam pessoas que têm um membro que chegam a pedir para amputar, eles conseguirem voltar e conseguir eventualmente comer, tomar um copo d'água, fazer alguma atividade. Essa é a notícia quente que eu quero lhe dar.
Que maravilha! Precisamos, então, o senhor precisa voltar, então, para nós conversarmos sobre isso.
Agradeço a oportunidade, foi muito bom conversar com vocês, muito obrigado.
Muito obrigada, professor. Bom, tivemos aqui no Saúde Sem Complicações a colaboração da estagiária de jornalismo, Giovana Greppi. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira, à 13h. Dúvidas, sugestões, escreva para o imprensa.rp@usp.br, tá bom? Coloca lá no título Saúde Sem Complicações. Até mais, uma excelente tarde para você.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.